Olá, viva, boa tarde, seja muito bem-vindo ao indispensável debate semanal sobre a política de Braga. Esta é já a terceira emissão da 14ª temporada da Praça do Município e, desta feita, regressamos às plataformas digitais devido ao agravamento da situação pandémica que vivemos. Por isso mesmo, apelo à sua compreensão, cara e caro ouvinte, pelo facto de a qualidade do som ser necessariamente inferior à que é registada nos estúdios da RUM. De qualquer forma, o mais importante é que estejamos consigo todas as semanas praticando cidadania. Hoje contamos com o convidado Carlos Almeida, do PCP, e os habituais comentadores residentes, João Granja, do PST, e Jorge Cruz, do PS. E daqui a alguns minutos, no tema central, iremos avaliar o Plano Cultural Estratégico para esta década, que foi aprovado na última reunião da Câmara de Braga. Naturalmente, trata-se de um plano que tem como ponto alto a candidatura da cidade à Capital Europeia da Cultura em 2027. Mas antes disso, prioridade ao convidado, como é hábito, e neste caso saúdo particularmente o Carlos Almeida, pois é a primeira vez que ele está connosco nesta 14ª temporada do programa. Bem-vindo então, Carlos. Vamos avançar para o tema surpresa que escolhe para esta emissão.
Obrigado, Alexandre. Eu começo também por cumprimentar-vos à distância e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária neste regresso pós-férias e neste início de temporada, da 14ª temporada, de um programa que eu diria já tradicional do debate da política local, não só, mas essencialmente a política local bracarense. Eu queria trazer ao programa um assunto que é o mercado municipal de Braga. Podia pegar neste assunto aqui de diferentes perspectivas, eu vou optar por uma mais atual. Que se prende com a concessão da ala comercial, da ala de restauração, do mercado e da opção que a Câmara Municipal de Braga tomou, recentemente a este propósito, de abrir um concurso, com estes objetivos. É certo que o mercado está envolto já em bastantes polémicas, uma obra que começou há muito tempo, uma obra bastante necessária que, para além de permitir a recuperação do edificado, veio trazer, ou pelo menos é isso que se espera, uma nova dinâmica, um novo conceito para o mercado municipal, e depois de muitos adiamentos. E também de tantas outras derrapagens orçamentais, se prevê que possa estar concluído no final do corrente ano. Mas, como disse, eu queria abordar aqui o concurso que a Câmara deliberou abrir para a concessão da ala de restauração do mercado. Não sem antes, também, já agora, de fazer uma curta referência ao regulamento do mercado que foi aprovado. Penso também importante dizê-lo, referir que opus-me, essencialmente por uma razão muito concreta, que é um detrimento que está a ser concretizado dos produtores, dos vendedores que são também produtores do mercado municipal, que vão estar obrigados agora a uma presença de 7 dias por semana, com horário fixo, não lhes restando qualquer opção, e, portanto, limitando a produção de produtos frescos, muito provavelmente empurrando-os até para fora do próprio mercado. Um conceito que joga com aquele que eu há pouco referia, de concessão da ala de restauração do mercado. O concurso determina um período de 25 anos, que me parece manifestamente exagerado, e determina também um valor mensal mínimo, de 3 mil euros. Estamos a falar não de um espaço, de um restaurante, de um café, mas de toda a ala de restauração do mercado, que inclui, digamos assim, 10 divisórias, portanto, 10 possibilidades de exploração de negócios de restauração. E um valor mínimo de 3 mil euros, como já aqui mencionei. Para além disso, não consigo perceber porque é que esta opção da Câmara concessionar toda a ala de restauração, num todo, porque, na verdade, admitindo que a Câmara não tem os meios e as competências para ela própria explorar a restauração, podia e devia, na minha opinião, já que entendeu concessionar. Concessionar individualmente cada um dos quiosques, agentes locais, comerciantes locais, investidores locais, estabelecendo para cada um deles os seus princípios e conceitos que têm em mente para a reabertura do mercado. Esta opção de concessionar toda a ala de restauração, no fundo, parece-me que tem como objetivo transformar aquele espaço numa espécie de centro comercial, certamente muito apetecível para uma multinacional, um grande grupo da distribuição. Aliás, fala-se de alguns bem conhecidos, que, nomeadamente um que em Braga ganhou bastante preponderância nos últimos tempos, com instalação de muitas unidades, aliás, associadas a operações urbanísticas muito duvidosas, que terá já entrado em contacto com alguns agentes locais, ainda sem ganhar o concurso, surpreendamos, para perguntar se estariam interessados na exploração de alguns desses quiosques. É tudo muito nebuloso, tudo muito controverso, e claramente manifesta uma opção de conceito do novo mercado municipal rendida a estas lógicas pós-modernas do turismo, dos gourmets, deitando por terra aquilo que sempre foi um conceito histórico, tradicional e que deve ser valorizado dos mercados. Os produtos frescos, a ligação com os produtores, e certamente, para não deixar também aqui espaço a uma crítica de paragem no tempo, que certamente é sempre muito convidativa nestes, para quem defende a conservação destes valores. Era possível inovar também a esse nível. Agora, opções de entregar uma grande multinacional a exploração deste tipo de conceitos não me parece, muito honestamente, a melhor opção e creio que certamente vai lesar o interesse público, quer financeiramente, pelo valor baixo que aqui já mencionei, de 3 mil euros mensais, quer pelo tipo de negócio que poderá vir ali a nascer. Um apontamento final, mesmo para terminar, só dizer que estranho também que nos critérios de adjudicação da proposta vencedora seja dito que a proposta escolhida será a economicamente mais vantajosa, quando, na verdade, detalhadas depois as percentagens de atribuição a cada uma das propostas, a qualidade do projeto tem 45%, a valia técnica 35%. E imagine-se o preço apenas 20%. Ora, de economicamente mais vantajosa deixa muito a desejar e de subjetividade, penso que estão conversados.
Carlos Almeida traz então este tema, tem sido um dos assuntos, foi um dos assuntos, aliás, discutido na última reunião de Câmara. João Granja, bem-vindo também. Enfim, o Carlos Almeida argumentou aqui, e que, ouvindo-o, diria que o João Granja ficou convencido da bondade dos argumentos dele, ou não?
Seguramente que não. Mas, em primeiro lugar, deixem-me cumprimentar o nosso auditório, deixem-me cumprimentar o moderador do próprio e os nossos colegas de painel, hoje à distância, para dizer que, em primeiro lugar, eu quero sublinhar a importância da recuperação do mercado, porque essa era uma obra emblemática que, de facto, precisava de uma intervenção. Não era consensual o modelo de intervenção para o mercado. Mas eu julgo que a opção foi boa, embora tivesse comportado algumas dificuldades adicionais, não apenas por obra que se foi fazendo para além daquela que estava inicialmente contratualizada, mas sobretudo com algumas dificuldades que foram surgindo ao longo dessa mesma obra. É normal, em processos de reconstrução e em processos com a envergadura e a delicadeza do nosso mercado municipal. Eu lembro-me de muitas polémicas que há uns anos envolveram o mercado municipal e houve até acusações, na altura, ao Executivo Socialista de que não estaria interessado em recuperar o mercado porque estava empenhado em transferir algumas daquelas valências e daqueles serviços para o ECAMARNE. Isso era uma matéria controversa, era uma matéria que animava e animou várias assembleias municipais, e eu julgo que, à semelhança do que acontece nas grandes cidades europeias, é importante Braga ter o seu mercado, mas um mercado moderno, arejado, amplo, que tenha, de facto, um toque de modernidade e uma oferta diversificada, condições atrativas e, de facto, a higiene, a animação, a qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos, que seja cativadoras para as pessoas lá ficar. Nós já tivemos alguns debates sobre este tema, e singindo-me agora àquela questão que o Carlos apresenta, curiosamente o Carlos entrou de mansinho, mas saiu dizendo que provavelmente viriam para aí umas multinacionais ocupar aquele espaço. Eu achei curioso, porque ele foi de facto subindo de grau e rematou, digamos, de forma forte, mas que eu saiba, ele não tem nenhum elemento objetivo. Eu não tenho, pelo menos, que comprove isso que está, esse tremendismo de discurso, de que vêm por aí terríveis multinacionais tomar conta do mercado de Braga. Eu diria que, se estiverem interessados, pelo menos já é bom sinal, porque com estes tempos de pandemia, com as dificuldades associadas à pandemia, não vai ser fácil, provavelmente, atrair aquilo que se poderia atrair se não tivéssemos as dificuldades inerentes à pandemia. Agora, há uma coisa que para mim é clara, que eu acho que importante é que as regras sejam objetivas, que sejam transparentes e que sejam aplicadas por igual, digamos, a todos os estabelecimentos, sob pena do espaço se tornar ingovernável. Porque um mercado municipal e uma área de restauração do mercado municipal não é um alfaiate. Ali não se fazem fatos à medida, nem se pode andar a negociar conforme o freguês que aparece. É preciso ter muita cautela, até pelas implicações jurídicas e não só, com, digamos, aquilo que ali se faz. E há também, normalmente, nestes processos, um tempo para receber inscritos e interessados, um tempo para se verificarem as candidaturas e depois um tempo para se instalarem e para se arrancar. Porque uma das razões da morte deste tipo de espaço, ou pelo menos para o funcionamento com limitações, é, digamos, isto, digamos, arrancar a vários tempos. E isso não é, obviamente, possível. Por isso eu julgo que o procedimento que a Câmara já Municipal agora, de Braga...
Já agora, João Granja, mas isso seria possível fazer, digo eu, ou lanço a questão, a própria Câmara, não é? Poderia fazer isso, não teria que concessionar a privados necessariamente.
Não, porquê? Porque a Câmara não tem vocação para tratar deste tipo de serviço, por isso eu acho que a Câmara faz bem ao concessionar, porque eu no limite até diria com ar brincalhão que a vocação da Câmara não é pôr lá funcionários a lavar pratos, por isso, pelo ridículo, naturalmente. Mas para dizer o quê? Para dizer que aquilo é uma estrutura que implica uma grande governança, e eu acho que a função da Câmara será animar, regular, disciplinar, mas intervir, digamos, na área fina de cada um desses setores não parece que seja a sua vocação, por isso julgo que a opção é correta. E há aí um aspecto que eu queria precisar e explicar a lógica da opção que foi tomada pelo Executivo Municipal e que tem a ver com a necessidade do mercado. A ideia do mercado não é trabalhar às terças e às quintas e aos sábados de manhã, a ideia é poder funcionar sempre. Por isso é que a estrutura do mercado tem que ter um tempo de funcionamento que não pode ter o casuísmo que marcou o funcionamento, por exemplo, o mercado de frutas e de géneros que caracterizou o antigo mercado. Por isso, a estrutura do mercado tem que funcionar a semana toda. E é natural que não é com o vendedor pontual que vem da aldeia vender as suas cenouras, ou os seus ovos, ou o seu coelhinho, ou o seu franguinho, que uma estrutura com aquela dimensão se mantém. Naturalmente que esses estarão lá ao seu lugar, há um espaço central onde está destinado aos vendedores de ocasião ou de circunstância conforme se quiser definir. Eu não sei bem qual é, digamos, o termo definido, mas há um espaço central onde as vendeiras das aldeias podem continuar a apresentar e vender os seus produtos, mas a estrutura do mercado, a estrutura de venda do mercado, das flores, das frutas, dos legumes e tudo mais, tem que assentar numa estrutura profissional, e se queremos um mercado 7 dias por semana, naturalmente que temos que ter esses profissionais o mínimo de tempo para que a coisa possa funcionar, sob pena de ser uma estrutura ainda mais complicada de gerir, e nós sabemos que é fundamental que se arranque respeitando essas exigências, que são também o sinal distintivo e característico da maior parte dos mercados de cidade europeus que conhecemos.
Ouvindo, enfim, colocando-me na pele do ouvinte, ouvindo atentamente o Carlos Almeida, ficava convencido, ouvindo atentamente o João Granja, ficaria convencido também, agora o Jorge Cruz vai ter que me ajudar enquanto ouvinte.
Deixa-me só dizer uma coisa, há um pormenor aqui que acho importante, é que isso talvez tranquilize o Carlos Almeida, e se não tranquilizar o Carlos Almeida, porque a CDU normalmente é muito crítica nestas matérias, pelo menos acho que tranquiliza o nosso amigo Jorge Cruz, é que este procedimento é idêntico ao que se fez nos mercados de Lisboa, dependentes da Câmara Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal do Porto, com a exceção do bolhão. Por isso, neste caso concreto, Braga não inventou nada, replicou aquilo que se faz nas duas maiores cidades portuguesas.
Jorge, bem-vindo então, ajude-nos, e já agora o João Granja jogou por antecipação.
Bom, antes de mais, a saudação a todos os ouvintes e aos colegas do painel e moderador, e eu estou tendente a concordar com os dois que me antecederam, embora não totalmente. Portanto, como o Alexandre costuma dizer, eu vou tentar traçar uma bissetriz. Eu, por acaso, o João falou nos mercados de Lisboa e do Porto, eu por acaso ia falar no de Cascais, que é, parece-me, um pouco idêntico em termos de modelo àquilo que se pretende fazer aqui. Ou seja, criar uma nova centralidade de alimentação, de uma praça de alimentação, naquele local da cidade, naquela zona da cidade, que fica, de facto, recuperada agora, com as obras que ali são feitas. Agora, a concessão da alimentação, a concessão dos espaços, da forma que vai ser feita, eu acho que, pronto, é uma solução. O João disse há um bocadinho que a Câmara não tem vocação para lavar pratos. Eu sei que não tem, mas também não tem vocação, por exemplo, para explorar a autoria, explora indiretamente. Não tem vocação para fazer feiras, congressos, e faz indiretamente. Portanto, há uma série de atividades conexas, digamos assim, ou complementares da atividade dominante de um município, que são feitas indiretamente através de, no caso de Braga, através de empresas municipais, e portanto, por exemplo, eu recordo que ainda recentemente a Câmara, e bem, entregou, digamos, a gestão do Generation ao Teatro Circo, no sentido de poder, enfim, tirar maiores proveitos dessa gestão integrada, ali no mercado, eventualmente, poderia também encontrar uma solução desse género através da Invest Braga, embora a Invest Braga já tenha um reforço de poderes, de capacidades notável. Mas, de qualquer forma, parece-me que eu podia fazer. Mas optou por fazer isto através de um explorador, digamos, explorador no bom sentido, digamos, explorador do espaço, de um concessionário. O que me parece que não tem à partida grandes, depende daquilo que vai ser feito, mas parece-me que os números são muito baixos. O Carlos chamou a atenção para alguns números e para a análise das propostas, as percentagens que vão ser feitas para que estão programadas para fazer essas análises, e de facto é muito baixo. E estes números apontam para uma receita de 900 mil euros ao fim de 25 anos, o que é notoriamente muito baixo, considerando o investimento que foi feito naquela infraestrutura, e que nós ainda não sabemos qual vai ser o montante na realidade. Sobre, enfim, aquela desconfiança que o Carlos manifestou, bom, o João diz que não tem nenhum elemento, eu também não tenho.
Ou seja, sobre o tal explorador.
Não há explorador. Quem quer concorrer pode concorrer.
Claro, é evidente. Mas isso que o Carlos diz, que desconfia que poderá ser alguém, não sei. Bom, isso só o tempo é que poderá demonstrar se o Carlos tem ou não tem razão, não é? Só que nessa altura já é tarde, já estão as coisas todas decididas. Mas eu não tenho nenhum princípio de estar contra vir novamente a Sonae para Braga tomar... Um concessionário qualquer, um grande grupo, tomar conta daquela estrutura. Não tenho nada contra isso, desde que o município...
Utilizando a terminologia do Jorge, um explorador, portanto.
O concessionário que explora o espaço.
Gostei desta.
Nesse sentido,
desta
é explorador, não é? E, portanto, basicamente é isto. O que eu acho é que é, nos termos em que está, é um péssimo negócio para o município.
Alexandre, permites-me uma nota?
Sim, João.
Que o nosso mercado tem uma especificidade que o distingue da maior parte destes mercados de nova geração que despontaram aí em grande número pelo país, ou novos, ou recaustados, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com a preservação do mercado de frescos, ou seja, no atual mercado, no futuro mercado, 80% do espaço é dedicado aos frescos e apenas 20% à componente de restauração barra alimentação. E o que é interessante é que normalmente estas percentagens, nos outros mercados, dão muito maior peso à componente da alimentação. E eu julgo que isto é extremamente interessante, porque é uma especificidade do nosso mercado e que visa preservar, no fundo, a realidade existente e salvaguardar espaço para os vendedores que lá se encontram e também para permitir que fiquem classificados com, digamos, o seu significado e a sua carga histórica, e isso permita que sejam protegidos dentro da realidade do mercado.
Bom, mas João, não foi por acaso que eu falei do mercado de Cascais, porque em termos de dimensão e de solução encontrada é bastante idêntica.
Sim, é muito simpático.
Este é um assunto de facto interessante, aliás, cheguei a pensar nele para tema central, confesso, mas já estamos a alongarmos um pouco no tempo. De qualquer maneira, o Carlos Almeida…
Só um minuto.
Um minutinho, no máximo.
Há uma ideia que parece muito simpática, mas que na prática vai trazer consequências no futuro. E tem precisamente a ver com isto que o João dizia da prevalência que se quer dar ao mercado de frescos, que certamente estamos todos de acordo, eu estou plenamente de acordo que é essa até a principal função e é isso que as pessoas procuram quando visitam o mercado. O problema é que isto não bate certo com a outra coisa que o João disse inicialmente, que é de querermos um mercado que funcione todos os dias da semana, porque o mercado pode efetivamente estar aberto todos os dias da semana, o que não se pode exigir é aqueles que produzem para vender nas bancas do mercado estejam simultaneamente a produzir e a elaborar nas bancas do mercado, porque isso vai inviabilizar o negócio a maior parte daquelas famílias, porque estamos a falar de negócios familiares, em que muitas vezes... quem produz, de facto, tem que estar na banca no dia a seguir. Isto é um problema objetivo, que aliás são os próprios produtores e comerciantes que colocam. Isto não é inventado, a Câmara sabe, porque recebeu muitas solicitações para não obrigar estes produtores a estar estarem todos os dias da semana no mercado principal.
Isso dava de facto um tema, uma discussão para um programa inteiro, mas também não é apenas por isso. Há provavelmente uma ou duas situações dessas, mas a maior parte dessas pessoas já comercializam produtos que não são de produção própria. Estavam habituados a fazer vários mercados, porque faziam à segunda e à terça num lado, à quarta no outro, à quinta no outro, e agora vão a fixar-se. Aliás, eu tive a oportunidade de andar de banca em banca, por curiosidade pessoal, porque imaginei que isso fosse uma questão, sobretudo para mim, que eu achava interessante perceber como é que esta realidade ia ser acomodada, e eu separo dois mundos, quer dizer, um mundo é o dos vendedores pontuais, que produzem os seus produtos e que vêm vender os produtos no cestinho, que vêm... Agora, os vendedores das alas de cima, digamos assim, que no fundo são vendedores de produto que provém de terceiros, não pessoas que não estão a cultivar à segunda para vender à terça, nem a cultivar à terça para vender à quarta. Eles andavam era a circular entre vários mercados e não querem ficar amarrados a um mercado em relação ao qual não sabem ainda, Carlos, se vai gerar a receita suficiente para poderem ficar apenas, desculpa a expressão, atracados no mercado de Braga. E essa é uma das principais dificuldades. Mas eu estou convencido que com o tempo isso irá estabilizar.
Avançamos então para o tema central, neste caso com um duplo pretexto, a aprovação na última reunião da Câmara de Braga do Plano Estratégico Cultural para esta década, que inevitavelmente terá, assim se deseja, claro, a escolha de Braga como capital europeia da cultura em 2027. Por outro lado, anteontem, a Ministra da Cultura reuniu com as 10 cidades portuguesas que pretendem ostentar esse estatuto, daqui por 7 anos, sensivelmente, e anunciou que o Conselho escolhido vai contar com 25 milhões de euros de apoio do Governo. Quanto ao Plano Cultural de Braga, foi aprovado no Executivo com os votos favoráveis da maioria, esse mesmo Executivo, ou seja, o Presidente e vereadores do PSD e CDS, e também o vereador da CDU, por acaso se chama Carlos Almeida. Quanto ao PS, absteve-se, alegando que se trata de um documento demasiadamente genérico e que, ainda por cima, não foi ou não envolveu, digamos assim, as oposições e a sociedade bracarenses, tendo sido elaborado apenas pelo poder autárquico. Ainda na temporada anterior do nosso programa, chegámos a debater este assunto enquanto tema central, mas agora que o plano foi aprovado na Câmara, é tempo de regressarmos a essa discussão. Começo, como é hábito, pelo convidado, neste caso Carlos Almeida, Carlos Almeida que votou a favor, embora também tenha mostrado algumas reticências, mas Carlos, com este plano acredita que Braga vai mesmo ganhar a candidatura ou ganhar a corrida às restantes cidades portuguesas para ter a capital europeia da cultura em 2027?
Bom, de uma forma muito, muito clara, começando por responder a essa questão, eu penso que neste momento, e espero que me entendam, essa não deve ser a grande preocupação, porque aquilo que está colocado com esta estratégia cultural há 10 anos, portanto até 2030, é a possibilidade de Braga finalmente começar a executar uma intervenção cultural através das políticas públicas que seja alicerçada numa estratégia, coisa que não aconteceu, de facto, que eu tenho a memória, esta é uma primeira estratégia cultural com pés e cabeça que aparece. Podemos dizer que faltam coisas, podemos dizer que gostávamos mais que pendesse para um lado do que para o outro, mas está um desenho feito, está feito um diagnóstico, estão propostas medidas e há um plano a executar há 10 anos. A candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027 tem que resultar, desde logo, de um programa próprio que há de ser elaborado, poderá ter ou não partes coincidentes com esta estratégia cultural, mas desta estratégia cultural em concreto, aquilo que poderá ser a grande vantagem para essa candidatura é a execução do plano, porque nenhuma candidatura terá qualquer possibilidade, não terá potencial, se não houver efetivamente execução de políticas culturais na cidade que se candidata, seja Braga, seja outra qualquer. E a verdade é que essa avaliação, hoje, à data de outubro de 2020, certamente que nos deixaria muito preocupados quanto à possibilidade de Braga ser capital europeia da cultura em 2027, porque efetivamente a política cultural em Braga, atual, tal como eventualmente até das últimas décadas, tem sido pautada por realização de eventos. Tem meia dúzia de grandes eventos que mobilizam muita gente e que se esgotam nessa sua mesma realização. A capacitação, a aposta no tecido cultural, a aposta nos agentes culturais, no movimento associativo, nas coletividades de base, isso foi coisa que nunca foi explorada. E, portanto, voltando um pouco ao início da minha resposta, eu acho que a candidatura é todo um outro assunto, que certamente será valorado se esta estratégia começar a ser executada e começar a dar resultados, porque de outra forma não vejo que tenhamos pernas para andar nesse projeto. Sobre a estratégia cultural apresentada, efetivamente, eu penso que desde logo a grande novidade é termos uma estratégia, e isso é muito positivo. O setor cultural, também como outros setores, é verdade, não tinha até agora uma estratégia, um plano definido, um plano de trabalho que orientasse as políticas públicas, que definisse caminhos, que definisse quem são os agentes com quem se pode trabalhar, que até reconhecesse o território, que era coisa também muito, muito vaga. E, portanto, esse aspecto, esse primeiro aspecto, parece-me fundamental. Diagnóstico foi feito, traz suas falhas, tem certamente, não estará completo. Foi um bom ponto de partida para se elaborar a estratégia e o plano de ação. Valorizo muito, porque acho que essa é uma prática democrática que se devia estender até aos outros pelouros e às outras políticas municipais, a auscultação que foi feita a agentes culturais, a auscultação que foi feita ao movimento associativo cultural, algumas personalidades, grupos mais ou menos informais. Este é um processo que enriquece a construção da estratégia, sem qualquer dúvida. Plano de ação tem definido os eixos, tem definido um conjunto de programas. Acho que alguns deles são muito interessantes. Alguns diria mesmo são fundamentais para se construir alguma coisa sólida no plano cultural em Braga, mas não chega a estar num papel. Portanto, o grande desafio vai ser, sem qualquer dúvida, a quantidade e o conteúdo que se consiga transportar desta estratégia cultural para os orçamentos municipais nos próximos anos, a começar desde logo para aquele que terá que ser apresentado dentro de poucas semanas, o orçamento e o plano de atividades para 2021. Aí sim veremos até onde é que a maioria no Executivo Municipal acompanha ela própria a estratégia cultural, que, como se sabe, é produto não diretamente do pelouro da cultura, mas de uma equipa que foi contratada precisamente para esse efeito. E eu espero que coincidam e espero que, de facto, a maioria no Executivo possa dotar orçamentalmente os programas de ação previstos para os próximos anos e que efetivamente se comece a pôr em prática e a executar, porque o tecido cultural de facto anseia esse salto de gigante que há muito era reclamado.
João Granja, acredita que sim? Por exemplo, pegando nesta última deixa do Carlos Almeida, que o orçamento da Câmara para o próximo ano vai aumentar muito as verbas para a cultura?
O nosso amigo Carlos Almeida fez, de facto, uma intervenção eloquente de defesa da estratégia cultural global da cidade de Braga.
Isto desmonta, só um parênteses, João, isto desmonta finalmente, passado quase um século de existência do partido.
Já lá vamos, já lá vamos.
Que é um partido do contra, destrutivo.
Já lá vamos, já lá vamos. Naturalmente que...
O Carlos Almeida está a candidatar-se a vereador da cultura.
Merece um bocadinho mais. Mas para dizer o quê? Para dizer que no fundo havia muitas críticas em relação ao Executivo relativamente às políticas culturais. Eu julgo que esta boa decisão que o município tomou de se candidatar à capital europeia da cultura poderia ter sido uma candidatura isolada, que preparasse um programa e que depois, no caso de ganhar, o executaria. E julgo que esse era talvez o menos inteligente dos caminhos. E eu acho que aquilo que fez muito bem, que é dizer, muito bem, vamos definir uma estratégia global e integrada de cultura para os próximos 10 anos e vamos fazer um trabalho profundo sobre a matéria e vamos depois, em quatro planos, no fundo em quatro tempos, vamos afetar recursos da vida normal do município para que esses planos se possam concretizar. Por isso é que no primeiro plano, o primeiro ciclo, digamos, que é 2021, 2022 e 2023, ainda estamos longe da capital europeia da cultura e já vamos ter a concretização da nossa estratégia cultural de 2030, com a inclusão nos vários orçamentos do município de verbas, precisamente para suportarem iniciativas já desta estratégia. Mas eu acho que o Carlos colocou o enfoque muito bem num aspecto que eu acho que faz a diferença em relação a processos similares e, sobretudo, em relação àquilo que se passou noutros municípios. É que esta intenção e este processo foi tornado público em 7 de dezembro de 2018. E nós temos uma equipa cotada, especializada, a quem foi alocada a tarefa de produzir este trabalho. E a vantagem que eu julgo que eles têm e que é indesmentível é que este documento, que hoje aqui temos na nossa mão, ainda não está aprovado pela Assembleia Municipal, mas não tenho dúvidas que isso assim acontecerá, foi instruído com uma alargada à auscultação da comunidade. E daqui o exemplo, por exemplo, uma das últimas iniciativas foi o projeto Variações. Mas eu acho que o que foi interessante é que reconheceu-se o território, a realidade barcarense, no fundo, os aspectos fortes e os aspectos menos fortes da realidade do concelho e todas as pessoas que quiseram, digamos, participar e acompanhar este trabalho tiveram a oportunidade de o fazer, nomeadamente acompanhando um exemplo do trabalho de excelência que foi desenvolvido, que é precisamente o site onde se dá nota das várias atividades que se foram desenrolando em relação a estes aspectos. Também cumpriram, digamos, a tramitação habitual para estes processos. Foram às comissões da Assembleia Municipal, ouviram os vereadores, informaram os vereadores com regularidade. E, sobretudo, isso é que eu acho interessante e achei muito curioso, foi que tiveram a preocupação de contactar pessoas isoladamente consideradas. Desafiaram inclusive a cidadãos anónimos para participarem num conjunto de iniciativas específicas para recolherem apenas sugestões quanto aos diversos trabalhos a desenvolver. E digamos, e sobre esta primeira
João
parte,
Carlos,
isso é que fez a diferença, não?
mas então o PS falou precisamente de que não houve o envolvimento que deveria ter.
O PS, vamos fazer o seguinte. Eu vou desafiar o vereador do Partido Socialista,
Artur Feio.
Artur Feio, a divulgar a carta que a responsável do projeto, Joana Menezes Fernandes, lhe dirigiu, precisamente esclarecendo das dúvidas que ele suscitou e que revelaram uma grande ignorância em relação a esta matéria, porque ela apresenta factualmente todas as diligências feitas, inclusive as entrevistas individuais que tentaram marcar com, na altura, o cabeça de lista Miguel Corais. Não era Artur Feio o líder dos socialistas na altura na variação, e essas diligências foram de facto feitas. Houve reuniões com vereadores onde o Artur Feio não esteve presente, teve apenas uma vereadora socialista, e há outras iniciativas onde foi suscitada a participação, e a participação foi zero. Naturalmente que o que é preciso perceber é que este trabalho não começou a semana passada, nem há 15 dias, nem há 6 meses, nem há um ano. Está, há mais de 2 anos que se está a desenrolar. E eu julgo que o Artur Feio foi particularmente infeliz ao ter feito acusações que agora se percebe que não são verdadeiras, porque na altura foi dada a possibilidade ao líder do Partido Socialista e aos outros vereadores de participarem, e apenas alguns, é justo que se diga, alguns aproveitaram essas oportunidades e reuniram com os responsáveis do projeto. Inclusive, tivemos 2 sessões muito animadas na Comissão Permanente de Assuntos Económicos, Empresas Municipais e Turismo, que é presidida pelo João Nogueira, um distinto deputado municipal socialista, e na Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Juventude também houve um debate animado, onde há também deputados municipais socialistas, e foi também uma sessão muito, muito interessante, onde tudo isto foi discutido. Por isso, se há acusação que pode ser feita em relação a este grupo de trabalho, é que isto não é o do secretismo ou dos esquemas fechados. Agora, o que obriga é a estudar e a ler, porque tem que se ir ao site, ver os projetos, ver o que está em curso, as datas, os desafios, o debate que está aberto à sociedade e é, sobretudo, a necessidade de produzir contributos ou sugestões para valorizar esse trabalho. Já agora…
João Graça, só desfazer uma
ideia que às vezes errada que há, que as pessoas não gostam ou não participam. Foi suscitado um debate público e apareceram contributos. Há muita gente a dar contributos e instituições que deram contributos. E o documento que foi agora à Câmara, se os meus amigos tiverem a oportunidade ou os ouvintes de comparar, perceberão que o documento que foi à Câmara e que vai agora à Assembleia é muito mais rico do que aquele que se surgiu no início do debate, precisamente porque a sociedade bracarense soube responder ao desafio e contribuiu com muitas ideias originais e interessantíssimas que acho que vão ser notícia a nível nacional.
Jorge Cruz, pegando nesta deixa do João Granja, como é que se entende as críticas do PS, então?
Bom, sobre essa questão que o João coloca relativamente ao Artur Feio, vai ter que a colocar diretamente ao Artur Feio, que eu não sou o Artur Feio.
Evidentemente. Por isso é que eu dizia as críticas do PS, até.
Contrário.
Não é?
Em relação às críticas do PS, parte das quais eu subscrevo, pelo menos, eu acho que de facto, vamos lá ver, o documento foi apresentado a primeira vez em março, salvo erro, fevereiro, março, não posso precisar, em São Pedro de Oliveira, numa sessão pública, que é, no fundo, o documento final que foi agora à reunião de Câmara. Eu sei que, entretanto, houve...
O documento base.
Sim, é o documento base e quase final, praticamente final. Não estava fechado, obviamente, era para a discussão, por sorte ou por azar entrou naquele período, da pandemia, de tudo isso, que eventualmente terá prejudicado até a discussão pública do documento. O documento em si, e eu gostava de salientar isso, que me parece a parte mais importante, é, como já disse, ter a oportunidade de dizer o Carlos, é finalmente apresentar uma estratégia cultural para a cidade de Braga, para o município de Braga, para os próximos 10 anos. É muito bom, parece-me que do ponto de vista da candidatura à Capital Europeia da Cultura ainda é pouco. Ainda é pouco porquê? Porque estou convicto de que as decisões que vierem a ser tomadas em sede de escolha da cidade que ostentará esse título não têm a ver com planos, com projetos, mas sim com um percurso que essa cidade efetuou nos últimos anos. E desse ponto de vista parece-me que Braga, infelizmente, tem muito pouco a apresentar. Braga, ao contrário, por exemplo, de algumas concorrentes que estão com Braga na questão da Capital Europeia da Cultura, tem umas festas, algumas delas algumas iniciativas com grande valor, com grande projeção até, mas fica-se por aí. Não há, de facto, conforme o Carlos disse, e eu concordo, não tem havido ao longo dos anos um plano, um projeto, um fio condutor entre as coisas, e vamos lá ver. Ricardo Rio e esta maioria está no poder há 7 anos e demorou, tardou muito a reconhecer que a nossa fragilidade na área da cultura. E nós, sendo a cidade que somos, com o capital histórico, quer em termos de património, quer em termos de história, é muito pouco. Aqui é que se pode aplicar o poucochinho para só ao fim de 7 anos apresentarmos um plano que ainda não sabemos que parte desse plano vai ser colocada em prática. Nós temos que esperar agora para ver quais são as verbas que vão ser alocadas a estes projetos ao longo dos próximos anos, mas sendo certo que isto é um plano para 10 anos, que vai começar eventualmente a ser, esperemos que sim, a ser posto em prática nos próximos anos, mas entretanto, já no início da próxima década, que começa de imediato, vai ser feita a apresentação da candidatura e a escolha da cidade candidata. Ou seja, nós vamos ter, Braga vai ter muito pouco tempo para demonstrar no terreno que é capaz de pôr em execução um plano que, sendo embora um bom plano, em termos gerais, faz um levantamento quase exaustivo das nossas potencialidades, das nossas realidades, tem o cuidado de assinalar, enfim, algumas das nossas fragilidades, curiosamente, e deixem-me dizer, en passant, muitas delas sinalizadas em tempo pela oposição, quer pelo Partido Socialista, quer pela CDU, e portanto, desse ponto de vista, é de certa forma um ato de coragem que tenham reconhecido isso, mas não vai haver tempo para demonstrar no terreno que somos capazes, como eu acredito que somos, somos capazes de pôr em prática um plano ambicioso, um plano que Braga merece já há muito tempo. Não sei, primeiro se a Câmara, o município, vai ter vontade política, depois se vai ter dinheiro, porque o facto de vir a ministra dizer que, enfim, a cidade que for escolhida vai ter uma verba de 25 milhões, para mim, a única notícia que isso vem daí, a única novidade, é que, afinal, há ministra, temos uma ministra da Cultura. Quanto ao resto, temos que esperar para ver o que é que vai acontecer e se vem essa verba ou se não vem essa verba, quem quer que seja o vencedor.
Nós estamos com pouco tempo para o final.
Alexandre, eu queria dizer ainda mais uma coisa rápida, que tem a ver com o seguinte, é que eu percebo o ponto de vista do Jorge, mas é preciso não esquecer que nós temos trabalho e temos esse percurso cultural e temos trabalho na área da cultura. O facto de, pela primeira vez, termos uma estratégia global e participada de cultura não significa que nós não tenhamos um referencial de bom desempenho como nunca tivemos no teatro circo, no Generation, de trabalho nas media arts, que são até áreas inovadoras onde não havia um trabalho tão consistente e tão sólido nos últimos anos. E nunca ninguém colocou esta estratégia cultural global integrada da cidade até nós o fazermos. Por isso, é sempre fácil, digamos, falar no tema quando ele está a ser concretizado. E vamos lá ver, quer dizer, mais vontade política de quem implementa o trabalho, dinamiza o trabalho e o põe a andar, naturalmente que o ideal até era ter muitos fundos e não precisarmos sequer da capital europeia da cultura para fazer os investimentos necessários. Agora, o que eu acho é que nós optámos por um modelo muito virtuoso, que tem a grande vantagem de que, se conseguirmos ganhar, como espero, a capital europeia da cultura, com o percurso, com o património, com a valia, com esta cidade vibrante que é Braga, nós podemos ter a cereja no topo do bolo. Mas se não ganharmos a cereja, fica-nos o bolo. E fica-nos o trabalho feito. E fica-nos, sobretudo, uma vontade política e um trabalho feito que no passado recente não havia em termos de plano global integrado. Agora, a cultura, o investimento, o trabalho, eles têm estado a desenvolver-se, têm estado a acontecer. Braga tem sido referência e, aliás, até serem chamadas pessoas que habitualmente trabalhavam em circuitos mais marginais da cultura, o que não eram envolvidos nestas lógicas de participação do poder, eu julgo que traduz uma marca de diferença e revela uma dinâmica por parte do município em relação a estas matérias que nós não estávamos habituados a ver. Claro que a pandemia, naturalmente, vem trazer uma dificuldade adicional a todos os títulos, mas eu estou convencido que essa é uma adversidade que infelizmente afeta todo o nosso Portugal e isso vai criar condicionantes a todos os concelhos. Eu acho é que nós temos é que mobilizar o concelho, divulgar bem, digamos, o que pretendemos e nas iniciativas que já vão sendo feitas, há bocado dava o exemplo do projeto de variações, eu achei aquilo excepcional porque tive a oportunidade de participar, inovador, mobilizador, algo de diferente a que nós estávamos habituados. E eu acho que é aqui que Braga deve apostar, que Braga está a apostar, porque são apostas seguramente ganhas, no meu ponto de vista.
Oh João, eu concordo contigo que é preciso apostar em determinados eventos, em determinadas iniciativas. Do que eu estava a falar, e quanto tu não podes confundir uma estratégia com fogachadas. Nós podemos fazer uma coisa muito bonita em termos de media artes, em termos do que quiseres, mas tem que haver uma estratégia. Não podem ser fogachadas que, bom, fez-se uma coisa, vai-se repetir daqui para um ano, mas e entretanto, qual é a ligação que há de uma edição para a outra? Qual foi o envolvimento dos agentes culturais da cidade? É porque nós não podemos passar toda a vida a trazer gente de fora, por muito competente que seja, por muito apreciada que seja, temos é que cá ter a preocupação, por um lado, de formar públicos e, por outro lado, de dar a possibilidade dos nossos criadores também meterem a mão na massa, isto é, meter a mão na massa no sentido de fazerem coisas, de fazerem atividades, e temos que lhes dar essa possibilidade, porque, ao contrário do que muita gente pensa, Braga tem muita capacidade a esse nível, ao nível criativo, como tu sabes.
Sim, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas disso.
Sim, eu só para dizer, aqui um pequeno apontamento. Eu, de facto, concordo com esta ideia. Isto não podem ser tiros soltos de vez em quando, não é? Tem que haver, de facto, aqui uma estrutura, uma consistência nas políticas culturais que são praticadas. É evidente que há coisas que são positivas, têm sido feitas, aliás, eu penso que não... Tem sido reconhecido mesmo alguma dinâmica no Teatro Circo, no Generation, mas lá está, nós não podemos pensar na política cultural em torno apenas dos grandes espaços, das grandes casas. Há muito mais para além disto, ou pelo menos devia haver, e é nesse sentido que eu acho que esta estratégia aponta e aponta bem. Uma questão apenas relacionada com a Capital Europeia da Cultura e esta notícia recente do anúncio dos 25 milhões de euros, caso Braga consiga atingir esse título. De facto, eu tendo a concordar com a ideia e acho mesmo que o grande passo foi dado, foi a apresentação da estratégia, claro, se vier a ser executada. E que, mesmo que Braga não consiga em 2027 ser capital europeia da cultura, se puser em prática esta estratégia, certamente que vai ter muitos ganhos do ponto de vista cultural. Obviamente, não podemos ignorar, porque faz bastante diferença, poder, com o título, financiar a cultura na ordem dos 25 milhões, a mais, digamos assim, ou não poder fazê-lo. E, portanto, é bom que possamos jogar as cartadas para ganhar o título, como é evidente, claro. Os ganhos, claro, que isso vai trazer para Braga a todos os níveis.
Ok, obrigado então a todos. Agradeço naturalmente a compreensão do Jorge e do João por terem ficado sem os seus temas de surpresa. Chegamos ao final desta emissão, prometemos voltar daqui a 7 dias. Até lá, cuide de si e dos outros também, sempre com muita saúde. Naturalmente desejo-lhe um bom fim de semana, uma excelente semana também, e não se esqueça que Braga conta consigo para a participação cívica fundamental. Boa tarde.